Então, fica aqui o convite especial, estendido aos colegas vereadores e também a toda a comunidade de Frederico Westphalen. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Marizete. Próxima a fazer uso da palavra, vereadora Dilson Severo, da bancada do PSDB.
Boa noite a todos. Gostaria de fazer aí um agradecimento especial aí, então, no último final de semana teve a final da segunda Copa de Futebol 7, realizado aí pela Arena Esportes em parceria com a Secretaria de Esportes aí de Frederico Westphalen, parabenizar aí o pessoal da Arena, o secretário Mac, enfim, todos que realizaram essa Copa. E parabenizar aí também o Internacional aí de Pedra Branca, que se sagrou campeão. E vai representar o Frederico Westphalen aí no Estadual de Futebol 7. Essa Copa esse ano teve um significado especial ainda, né, que garantiu a vaga para eles disputarem aí o Estadual de Futebol 7. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gostaria de deixar aí um convite, então, para dia 23, agora temos a feijoada do Promenor. Então, retirar lá no Promenor. Levar vasilhame, a porção no valor de R$50 aí, pessoal do Promenor aí com os integrantes lá então. E também para o dia 6 de junho, a pizza bagual do CTG Rodeio da Querência. No valor aí de R$40, estão sendo comercializadas com as invernadas aí do CTG Rodeio da Querência, essa pizza para ajudar aí as invernadas do CTG. Então, pedimos a colaboração de todos aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Adilson. Próximo a fazer uso da palavra, vereador Belonir Vendrúsculo, da bancada do Progressistas.
Colegas vereadores, vamos fazer um registro aqui de falecimento da senhora Duralina Pitão Cairan, tia do pai da nossa colega vereadora Aline, e também do senhor Alfeu Antônio Ponteado e do nosso grande amigo também Igor Guerra, né? Essa passagem de falecimento desses nossos conhecidos amigos, e queremos deixar em nome da bancada progressista nossas condolências. Também vou fazer uns convites aqui, festividades, feijoada da Catedral Santo Antônio no Salão Paroquial, dia 30 de maio. A partir das 10h30, já estão fazendo a entrega da feijoada, e as pessoas que adquirirem seus ingressos levar vasilhas, vasilhama, né? Tem que levar lá. Então, no dia 30 de maio. E também venda de churrasco na Capela Nossa Senhora de Fátima, na linha da Cantão. O espeto de 2 quilos no valor de R$90, dia 24 de maio, domingo. E após a festa, né, o almoço, terá à tarde também aquela dança. Vamos dançar, minha gente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Belonir. Próximo a fazer uso da palavra, vereador Leandro Mazzucchi, da bancada do PDT.
Boa noite, senhor presidente. Em nome da bancada do PDT, então, reforçamos alguns convites já realizados pelos colegas. E alguns a gente faz de forma pela primeira vez. Destacamos, então, a nona cavalgada da demarcação do nosso município de Frederico Westphalen, uma iniciativa e organização do Piquete Alto Alegre. Inicia então na sexta-feira, dia 22, a partir das 17 horas, em frente à Igreja Catedral do nosso município. E o encerramento, então, no próximo domingo, à tarde, após o almoço, então, lá no Piquete do Alto Alegre. Também estão disponíveis vendas de jantares e também de almoço lá no Piquete Alto Alegre com os membros da patronagem. Reforçar um convite da comunidade da linha da Alcontão, próximo domingo, dia 24, festa de padroeira da Nossa Senhora de Fátima. Importante participação da comunidade, é a festa principal, então, da comunidade da linha da Alcontão. Por fim, a gente faz e destaca informações à nossa comunidade, foram prorrogadas as inscrições, então, para os cursos de capacitação do programa RS Qualificação Recomeçar. Então, o nosso município, em parceria com o Governo do Estado, com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, está disponibilizando, então, cursos profissionalizantes. Maiores informações com a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. E, por fim, a gente reforça o convite da tradicional feijoada em prol do nosso promenor. Próximo sábado, dia 23 de maio, feijoada organizada pela equipe do Lídio. Ingressos com os membros da entidade.
Obrigado, vereador Leandro. Não havendo mais vereadores inscritos para as pequenas comunicações, passamos agora para a ordem do dia, para a apreciação das matérias constantes na pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 4 de 2026 ao projeto de lei do executivo número 46 de 2026, de autoria do vereador Leandro Mazzucchi, que altera o artigo 3º do projeto de lei número 46 de 27 de abril de 2026.
Emenda. O vereador Leandro Mazzucchi, juntamente com os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam a seguinte emenda ao projeto de lei executivo número 46 de 2026. Altera o artigo 3º do projeto de lei número 46 de 27 de abril de 2026. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º do projeto de lei número 46 de 27 de abril de 2026, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os contratos que tratam a presente lei serão de natureza administrativa com prazo de 6 meses. Frederico Westphalen, 5 de maio de 2026. Leandro Mazzucchi.
Coloco neste momento a emenda modificativa número 4 de 2026 em discussão. Abro o painel para os vereadores que decidirem discutir a matéria. Não havendo vereador inscrito, coloco em votação a emenda número 4 de 2026, referente ao projeto de lei número 46 de 2026. Apuro neste momento o resultado, emenda aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco neste momento em discussão o projeto de lei número 46 de 2026, já com a emenda modificativa número 04 de 2026 aprovada. Não havendo vereador inscrito, coloca em votação o projeto de lei número 46 de 2026. Apuro neste momento o resultado. Projeto de lei número 46, com a emenda modificativa também número 04 aprovada, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 5 de 2026, referente ao projeto de lei número do executivo número 49 de 2026.
O vereador Leandro Mazzucchi, juntamente com os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam a seguinte emenda ao projeto de lei executivo número 49. Artigo 1º. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 49, de 4 de maio de 2026. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 49, de 4 de maio de 2026, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal número 5.374, de 24 de março de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os contratos de que trata a presente lei serão de natureza administrativa, com prazo de 12 meses, podendo ser renovados por mais 6 meses. Assinam a emenda, vereador Lídio Pedro Signori, vereador Leandro Mazzucci e vereador Belonir Vendrúsculo.
Obrigado, senhor secretário. Abro neste momento o painel para inscrição dos vereadores que decidirem discutir a matéria. Não havendo vereador inscrito, coloco em votação a emenda número 5 de 2026 ao projeto de lei número 49 de 2026. Apuro neste momento o resultado. Emenda número 5 de 2026, aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 49 de 2026, com emenda modificativa número 5 de 2026 aprovada, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 5.374, de 24 de março de 2025. Não havendo vereadores inscritos, coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 49 de 2026, já com a emenda modificativa aprovada. Apuro neste momento o resultado. Projeto de lei número 49 de 2026, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 6 de 2026 ao projeto de lei número 50 de 2026.
O vereador Leandro Mazzucci, juntamente com os demais vereadores que subscrevem, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta a seguinte emenda ao projeto de lei do Executivo número 50 de 2026. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 50 de 4 de maio de 2026. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal número 5.381, de 14 de abril de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os contratos de que trata a presente lei serão de natureza administrativa, com prazo de 12 meses, podendo ser renovado por mais 6 meses. Sala das Comissões, 11 de maio de 2026. Vereador Leandro Mazzucci, vereador Lídio Pedro Signori, vereador Belonir Vendrúsculo.
Obrigado, senhor secretário. Coloco em discussão a emenda número 6 de 2026, a projeto de lei número 50 de 2026. Não havendo vereador inscrito, coloco em votação a emenda número 6 de 2026. Apuro neste momento o resultado. Emenda aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 50 de 2026, com a emenda modificativa número 06 de 2026 aprovada, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 5.381, de 14 de abril de 2025. Não havendo vereador inscrito, coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 50 de 2026. Vereadora Aline, por gentileza. Apuro neste momento o resultado. Projeto de lei número 50 de 2026, com emenda modificativa aprovada, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 7 de 2026, ao projeto de lei número 51 de 2026.
Emenda número 7, o vereador Leandro Mazzucchi, no uso de suas prerrogativas legais, apresenta a seguinte emenda ao projeto de lei do Executivo número 51. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 51, de 5 de maio de 2026. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 51, de 5 de maio de 2026, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal número 5.391, de 5 de maio de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os contratos de que trata a presente lei serão de natureza administrativa, com prazo de 12 meses, podendo ser renovados por mais 6 meses. Sala das Comissões, 11 de maio de 2026. Belonir Vendrúsculo, Leandro Mazzucchi e Lídio Pedro Signore.
Obrigado, senhor secretário. Coloca em discussão a emenda número 7 de 2026. Abre nesse momento o painel. Não havendo vereadores inscritos, coloca em votação a emenda número 7 de 2026 ao projeto de lei do Executivo número 51 de 2026. Apuro neste momento o resultado. Emenda aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 51 de 2026, com a emenda modificativa número 7 de 2026 aprovada, que altera dispositivo da Lei Municipal número 5.391, de 5 de maio de 2025. Não havendo vereadores inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 51 de 2026. Vereador Leandro, por gentileza. Vereador Marcos. Apuro neste momento o resultado. Projeto de lei do Executivo número 51 de 2026, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão o projeto de lei número 54 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio à Associação Cultural Atena de Frederico Westphalen. Abro neste momento o painel para os vereadores que decidirem discutir a matéria. Não havendo vereador inscrito, coloque em votação o projeto de lei número 54 de 2026. Apuro neste momento o resultado. Projeto de lei do Executivo número 54 de 2026, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Conforme a ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador Leandro Mazzucchi para que faça sua justificativa de voto.
Obrigado, senhor presidente. Projeto importante, então, onde estamos autorizando então, o Poder Executivo a conceder patrocínio à Associação Cultural Atena. Então, a gente vota favorável, principalmente pelo trabalho desempenhado pela Associação Cultural Atena, seu presidente aqui presente, o Jean. E a gente deixa um abraço, Jean, e agradece a tua presença aqui na sessão, acompanhando nossos trabalhos. Estamos a 9:30 da noite, então você está aqui há 2h30 acompanhando, então a gente parabeniza você por estar aqui desde o início e desejamos sucesso novamente ao evento, Festival Atena aí, muito importante, desenvolvendo cultura, então a gente justifica o voto pelo esse trabalho belíssimo que vocês têm feito no nosso município, levando diversão, cultura, enfim, entretenimento à nossa comunidade e também lazer. Parabéns a todos. Voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passamos agora para a palavra livre do grande expediente. Abro neste momento o painel para inscrição pelo tempo de 30 segundos para os vereadores que decidirem fazer uso da palavra. Lembrando que os vereadores que decidirem não usar a palavra, ficam automaticamente dispensados da sessão. Havendo vereador inscrito, passo inicialmente a palavra à vereadora Aline Ferrari Cairan, da bancada do Progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Já havia falado bastante, mas não posso ser omissa e deixar de me pronunciar nesse momento, a partir da leitura do expediente que nós tivemos hoje. Fui autora de um projeto de lei nesta Casa Legislativa que foi aprovado há poucos dias por unanimidade. Inclusive, eu quero agradecer a acolhida do referido projeto por todos os colegas que com celeridade aprovaram devido à importância da matéria e que já foi convertido em lei. Trata-se do Promapec, lei número 5.537, de 6 de maio de 2026. O Promapec é o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Câncer. Há poucos dias...
Vereadora Aline, por gentileza, passo meus 5 minutos, Vossa Excelência.
Muito obrigada. Há poucos dias, aprovado pelos vereadores, e essa lei, ela trata de um programa municipal que prioriza o atendimento aos pacientes oncológicos. Institui a carteirinha para esses pacientes, traz os objetivos do programa e, inclusive, traz a necessidade do transporte prioritário e exclusivo para esses pacientes. Essa lei já está em vigor. E essa lei dispõe sobre a necessidade de regulamentação via decreto, pelo prazo de 90 dias. Então, esperava esta vereadora que neste prazo que ainda não findou, o executivo fizesse a regulamentação. Pasmem, para minha surpresa, a porta nesta Casa Legislativa hoje, um novo projeto de lei que trata sobre um programa municipal de transporte solidário humanizado oncológico, com os mesmos objetivos da lei já criada, talvez em outras palavras, as exigências para o transporte são as mesmas, um verdadeiro decreto. Então, ao invés de regulamentar em via decreto a lei que já existe, talvez por retaliação ou por não lerem as leis municipais ou aquilo que é promulgado e sancionado pelo prefeito, estão instituindo um novo programa, sem falar sobre a lei anterior, sem falar se está sendo revogada, se está sendo alterada. E nós, vereadores, então, ficamos à mercê de um novo projeto de lei que trata sobre uma lei que já existe. E ainda na justificativa, permitam-me falar aqui, porque li brevemente, diz que o programa já existe no âmbito do município. Eu confesso para vocês que eu nem sei o que dizer. É uma verdadeira cegueira institucional. A incapacidade ou a recusa de uma organização em reconhecer e corrigir problemas sistêmicos. Isso demonstra que não tem conhecimento daquilo que estão promulgando e sancionando. Entendo por que não atendem os pedidos dessa Casa Legislativa por vezes, porque não devem ler nem as indicações que agora nós aprovamos aqui no Poder Legislativo.
Concede uma parte, vereador?
Claro.
Obrigado. Somente fazendo um adendo, né, à sua colocação referente aos projetos de lei não regulamentados, vale lembrar que essa Casa Legislativa, no ano passado, criou, né, com assinatura de todos os vereadores, uma lei que regulamenta, no âmbito do município, o uso dos autopropelidos, né? Um assunto que vem tirando a paz aí de motorista, de pais, né? E a gente ainda espera por uma regulamentação mais ou menos nessa linha aí que a senhora vem colocando. Então, é uma prática que vem sendo já adotada pelo Executivo. Essa semana fizemos uma visita à Brigada Militar, onde ela não tinha ciência, né, dessa lei aprovada pelo Legislativo. Então, eu acho que vale provocar o Executivo, né, para ter um pouco mais de atenção, principalmente aos trabalhos dessa casa. Obrigado, vereador.
Presidente, para complementar o que o senhor disse, esse projeto de lei que aportou nessa casa legislativa é um verdadeiro decreto. Ele poderia ser utilizado, o inteiro teor dele poderia ser utilizado para regulamentar a lei já existente. Nós não estamos aqui tentando propor uma briga de egos. Nós estamos falando de algo que é muito sério. Nós temos necessidade de regulamentação em tantas áreas e a falta de respeito não para por aí. O projeto da área da saúde vem assinado pelo secretário da administração. E isso eu tenho observado em todos os projetos de lei. Se o projeto diz respeito à saúde, o primeiro a tomar conhecimento tem que ser o secretário da saúde. Chamei o secretário no WhatsApp, me disse que não tem conhecimento do projeto. Se o projeto vem da pasta da assistência social, tem que vir assinado pela secretária da assistência social. Até acredito que o prefeito possa não ter lido o presente projeto de lei. Mas hoje ele é o chefe do executivo, então a responsabilidade também é dele, ou em primeiro plano é dele. Outra questão importante que eu quero propor aqui e que vai endossar essa minha fala é a questão da reforma administrativa. Deveriam, ao invés de ter se preocupado em mandar um projeto de lei copiando um projeto de autoria desta casa legislativa, com a reforma administrativa, porque se eu estou no executivo e leio o parecer jurídico dessa casa legislativa, que foi brilhantemente elaborado, eu cavo um buraco e me enfio dentro. Porque a vergonha não é pouca, de tanta falha técnica que existe no projeto da reforma. Apontamos as questões de ordem técnica e de ordem política no projeto anterior que foi retirado. Em uma semana mandaram o mesmo projeto, no mínimo um deboche com essa casa legislativa. Eu vou dizer novamente, enquanto vereadora, inclusive da mesma sigla partidária, eu me coloquei à disposição para elaborar a reforma administrativa, para buscar pessoas que tenham conhecimento técnico para fazer isso. Aí agora, nós precisamos estar aqui discutindo isso novamente, sendo que o município tem pautas de extrema relevância que nós poderíamos estar tratando e estamos batendo sempre na mesma tecla. Aí eu saio na rua e me dizem assim: vereadora, quando que vocês vão aprovar o projeto da reforma, porque eu quero fazer o concurso? Quer dizer, sabe aonde que vai recair a culpa, queridos colegas? Em nós, vereadores. Mas eu não me sinto apta. Não vai condizer com o conhecimento que eu tenho, com aquilo que eu prego, a aprovação desse projeto da reforma que aí está. Eu acho que está faltando um pouquinho de humildade das pessoas que estão lá no executivo e cuidando desta parte, de sentar e dialogar com quem está na base, dialogar com os servidores, ouvir os secretários, para poder fazer essa reforma. Será que ouviram a discussão que teve aqui nessa casa legislativa com relação aos apontamentos que foram feitos? Ao que me parece, não. Ao que me parece, não estão nem lendo aquilo que estão assinando, porque senão não teria aportado nessa casa legislativa um projeto de lei que está basicamente regulamentando aquilo que já existe, que poderia tê-lo sido feito por decreto. Pessoal, vai parecer pesado aquilo que eu vou falar agora, mas uma vez, na última gestão, eu vim aqui e falei sobre coronelismo. Me parece que ele se perpetua em Frederico. É uma briga de ego, é uma falta de diálogo, é uma incapacidade de gestão gritante. E o pior, a falta de humildade para aceitar ajuda. Aí, vereador Belo, eu saio na rua e por conta desses meus pronunciamentos aqui no Grande Expediente, eu sou questionada pela população. Vereadora, a senhora trocou de partido? Ou a senhora vai trocar de partido? Queridos colegas, eu não faço parte da bancada do Amém e nunca fiz. Eu tenho coerência, eu tenho integridade, eu sei que estou neste cargo temporariamente. E eu vou representar aqueles que me colocaram aqui.
Seu tempo, vereadora.
Esgotou?
Seu tempo, vereadora.
Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Aline. Tava onde? Passamos neste momento para as explicações pessoais. Abra neste momento espaço para os interessados fazerem a sua inscrição. Não havendo vereador inscrito, passamos para o encerramento da sessão. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Novo som ecoa no ar. Frequência modulada. ZYN 896. Luz e Alegria 100.3 FM. Transmitindo de Frederico Vicifala em Rio Grande do Sul para todo o estado, Brasil e o mundo. Levando música, cultura e informação precisa. Som de alta qualidade no rádio ou na internet. A nova frequência da emoção está no ar. Luz e Alegria 100.3 FM, 24 horas no ar, o tempo todo, o dia todo, a noite toda.
Está no ar a Voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, nova etapa do Move Brasil.
Anunciados 30 bilhões de reais em crédito para taxistas e motoristas de aplicativo financiem a compra de carros novos a juros mais baixos. Vanessa Casalino.
Com Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade.
Governo do Brasil também moderniza e simplifica regras para quem utiliza motocicletas como ferramenta de trabalho.
E ainda já estão valendo as novas regras para a contratação de consignado do INSS.
Agora, o beneficiário que solicitar empréstimo terá que validar a operação por meio de biometria facial. Raquel Mariano.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos por meio do site ou aplicativo do Instituto.
Proteção a crianças e adolescentes.
Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual agora é lei.
A medida prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias e o fortalecimento das redes de assistência.
E você vai saber mais na Voz do Brasil sobre o combate à violência no ambiente digital.
Hoje na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão comprar veículos novos em condições facilitadas.
É o Move Táxis e Aplicativos, programa lançado hoje pelo governo do Brasil em evento em São Paulo.
O programa vai financiar carros de até 150 mil reais e, entre as vantagens, juros mais baixos e carência de 6 meses.
Também foram anunciadas medidas para os trabalhadores que usam motos em suas atividades.
O corre dos motoristas por aplicativo é todo por conta do trabalhador. Manutenção, aluguel de carro, veículo econômico para fazer o dinheiro render, é o que explica o motorista por app,
Leandro Cruz.
Hoje o nosso trabalhador, ele trabalha 115 horas só para pagar o veículo. Tá trabalhando para pagar agiota, para pagar carro, para pagar oficina, porque os carros estão sucateados.
30 bilhões de reais em linha de crédito para financiamento e manutenção de veículos e capital de giro. É o total de recursos do programa que vai beneficiar os motoristas que trabalham e assumem riscos sem a proteção da CLT. Crédito concedido a juros mais baixos e que vale também para taxistas. Com o Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos, de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade. Veículos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente movidos a etanol e de montadoras habilitadas no programa Mover. Para acessar os motoristas por aplicativo, tem de ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo. Para os taxistas, basta estar registrado em atividade e toda a economia sai ganhando, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias movimentam a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva.
Além do crédito, novas regras para modernizar e simplificar a rotina de mototaxistas, motoboys e entregadores sobre duas rodas, incluindo o fim da obrigatoriedade do curso de motofretista. Explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
A medida provisória hoje, ela vai acabar com a obrigatoriedade do curso do motofretista, com a obrigatoriedade da placa vermelha e com a obrigatoriedade do mínimo de 21 anos para trabalhar de motofrete.
Para o presidente Lula, o Move, táxis e aplicativos vai melhorar a vida, principalmente daqueles que hoje alugam veículos para poder trabalhar.
É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para sua mulher, que vai sobrar para sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa a diferença.
As linhas vão estar disponíveis a partir do dia 19 do mês que vem via BNDES. Para os homens, juros de 12,6% ao ano. Para as mulheres, 11,5%. A primeira parcela só daqui a 6 meses. Reportagem Vanessa Casalino.
O setor da construção civil é um dos motores da economia brasileira.
Além de movimentar a indústria e o comércio, ele gera milhões de empregos e ajuda a reduzir o déficit habitacional no país.
Durante a abertura do encontro da construção civil, o Minha Casa Minha Vida foi destacado pelo presidente Lula.
2.840.000 contratos imobiliários foram assinados entre 2023 e março deste ano pela Caixa Econômica Federal. E o programa Minha Casa Minha Vida já representa mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país. Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, que reuniu empresários e governo em São Paulo, o presidente Lula destacou os avanços do programa e os impactos do setor para o país.
171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. A Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que o programa Minha Casa Minha Vida fez o Brasil atingir o menor déficit habitacional da série histórica, caindo de 10% na década de 1990 para 7,2%. Isso significa que mais pessoas possuem casa própria e moram em locais com qualidade de vida. Vida.
O programa Minha Casa Minha Vida se transformou num programa que ele traz inclusão social. E mais do que isso, é mais do que tijolo, é mais do que cimento. Ele gera emprego, ele gera renda, ele inclui as pessoas, ele traz dignidade, ele traz qualidade de vida para as pessoas.
A cooperação mútua movimenta anualmente cerca de 800 bilhões de reais na economia nacional, entre recursos públicos e privados. Esse montante consolida a articulação entre o governo federal e a iniciativa privada como uma das principais forças de desenvolvimento do país. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 300 bilhões de reais em investimentos. Além da construção de moradias, os recursos também são destinados a obras de saneamento, urbanização e mobilidade urbana. Reportagem Dima Soldi.
A abertura da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios foi realizada hoje na capital do país.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou e falou sobre a importância de descentralizar políticas nacionais para fortalecer os governos locais.
E ainda ressaltou as políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema o Brasil que dá certo nasce nos municípios. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A marcha dos prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o 5º maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem, o governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21, próxima quinta-feira. Prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nesta terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Eu tenho certeza que essas novas regras, elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados, e principalmente os aposentados nossos associados, têm sofrido com essa modalidade de empréstimo que o governo fez para beneficiar as pessoas em que está acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado interesse crescente pelo ambiente digital, mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube, porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa, não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos, YouTube, foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma, tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação,
homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casas de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da Seção de Investigação de Crimes Cibernéticos contra Crianças e Adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
O padrão que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo. É o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo, e isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem não entende, né? Falei para os meus pais, cheguei a falar para minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país. E 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de artes da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos, a recomendação é de no máximo 3 horas diárias. O documento também reúne informações sobre a faixa etária ideal para cada conteúdo, direito à privacidade, educação midiática e uso pedagógico da internet e dos celulares. Ana Ungari Dalfobro, coordenadora geral de tecnologia e inovação básica do Ministério da Educação, explica a importância deste guia para a formação digital nas escolas.
Foi um material muito rico construído pelo governo federal, com contribuição também da sociedade civil, e vem orientando muito as escolas a usarem ele exatamente como uma referência dentro desse tema de uso equilibrado das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Então foi um material pensado para as famílias, para os educadores, mas também para a sociedade de uma forma geral e para as empresas.
O guia de uso de dispositivos digitais está disponível na página da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil em www.gov.br
.com.br/secom. Reportagem Graziele Bezerra.
E as políticas para a infância e juventude alcançaram 264 bilhões e 200 milhões de reais.
É o que aponta o relatório da Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
Do total, cerca de 121 bilhões de reais foram destinados à primeira infância, com a melhoria de infraestrutura de creches e a construção de novas unidades.
Já os recursos para a educação de crianças e adolescentes chegaram a 60 bilhões e 500 milhões de reais. E a saúde alcançou cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
Na Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica.
Entre as novidades está a inscrição automática de concluintes da rede pública no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Um dos objetivos é integrar o Enem ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia o ensino no país.
O Ministério da Educação publicou novas normas complementares para execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Entre as novidades está a integração do Enem ao SAEB com ações voltadas à ampliação do acesso e da participação dos estudantes no exame. Com a mudança a partir da edição de 2026, os concluintes da rede pública terão inscrição automática no Enem. O estudante deverá apenas confirmar a participação e selecionar opções como a língua estrangeira da prova e eventuais recursos de acessibilidade. Outra medida prevê ampliação dos locais de aplicação do exame em cerca de 10 mil escolas. Com isso, a estimativa é que 80% dos estudantes concluintes da rede pública realizem a prova na própria escola onde estudam. As iniciativas reforçam o papel do Enem como instrumento de avaliação da educação básica e de ampliação de oportunidades educacionais. A meta do Ministério da Educação é alcançar em 2026 pelo menos 70% de participação dos concluintes do ensino médio das redes públicas no exame. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E foi deflagrada a nova fase da operação com foco no combate à comunicação do crime organizado em presídios.
A ação foi realizada ao mesmo tempo em 15 estados e integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O principal objetivo é retirar celulares e outros itens proibidos das unidades prisionais, interrompendo comunicações ilícitas realizadas de dentro dos presídios.
Ao longo da semana, a operação acontece em unidades prisionais a partir de critérios estratégicos e de inteligência definidos pelas Forças de Segurança Pública.
A Operação Mute integra o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo do Brasil na última semana.
Desde 2023, já foram retirados quase 8 mil aparelhos celulares das unidades penitenciárias.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF decide que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação que envolvia normas de medicina do trabalho.
Acordo entre CNJ e DPU visa proteger órfãos do feminicídio.
Quatro legendas exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
É competência da Justiça do Trabalho julgar ação que envolva normas de saúde, higiene e medicina do trabalho.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Marta Ferreira.
O caso concreto envolve uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Amazonas, cuja pretensão era observância e o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores vinculados ao Hospital Regional de Eirunepé. Em discussão, saber se é competência ou não da Justiça do Trabalho julgar esse processo. Mas a maioria da primeira turma entendeu que, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso do processo em análise, a competência é da Justiça do Trabalho, seguindo o voto do relator, o ministro Flávio Dino.
Em evento realizado no STF, no Dia Nacional da Defensoria Pública, o Conselho Nacional de Justiça e a Defensoria Pública da União assinaram...
Comuniquem às defensorias a existência de filhos vítimas desse tipo de crime para agilizar o pagamento da pensão especial prevista em lei.
Para o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, a parceria é importante para garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Fachin também destacou que o acordo vai ampliar mecanismos de busca ativa e de acolhimento institucional.
Prova obtida legalmente em ação civil pode ser usada em investigação criminal, mesmo com a extinção do processo original, sem julgamento do mérito.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma gestora de investimentos pediu compartilhamento com o inquérito da Polícia Federal de dados eletrônicos apreendidos em ação civil. Antes da efetivação da medida, a ação civil foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. E o juízo criminal suspendeu o compartilhamento até uma definição final na esfera civil. A gestora impetrou o mandado de segurança, mas o TRF3 negou o pedido. No STJ, a maioria da sexta turma...